Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar os nossos colegas vereadores, vereadoras, que nos acompanha hoje no nosso plenário. Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 11ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura. Convido colega vereadora Josefina Soares que faça uma leitura do trecho da Bíblia, Eclesiastes 12, versículos 11 a 14. Conclusão.
As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. As sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém.
Amém. Muito obrigado. Antes de nós entrarmos na nossa ordem do dia, matérias que fazem parte da ordem do dia, formalmente conversando com o vereador Elton da Rocha, ele tem uma solicitação para nos fazer, gostaria que a atenção dos colegas vereadores.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha. Na realidade, é um projeto que a gente vai ingressar nessa casa de utilidade pública da Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã. E aí, hoje, eu queria pedir para os colegas abrirem um espaço para o pessoal apresentar a entidade, apresentar a associação, como funciona, como é desenvolvido o trabalho deles, né? E claro que a gente depois pode estar trabalhando isso também na comissão, mas hoje é para apresentar o que realmente é desenvolvido nessa associação que a gente vai entrar com esse projeto de utilidade pública. Então, o senhor Arley Rodrigues da Costa e a Valéria da Costa, queria pedir aos colegas que, se eles pudessem, explanar sobre o projeto.
Perfeitamente. Eu acho que não há opção, objeção nenhuma dos vereadores. Alguma objeção? Então nós vamos, após a leitura da nossa ata da reunião anterior e aprovação dela, a gente vai disponibilizar então 5 minutos para a nossa apresentação da entidade.
Aos 12 dias do mês de maio de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 20ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Zulma Rodrigues Ancinello. Às 9h48, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13 de 2020, solicitou ao vereador José Fernando Tarragô que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8. Tempo para tudo. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 8085 de 2020, protocolizado sobre o número 246 e 252 a 256 de 2020. Conforme requerimento número 83 de 2020 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 254 de 2020. Foi aprovada a comissão especial constituída pelos vereadores José Fernando Tarragô, Wilson Brites Borges, Elton da Rocha, Carmelo Madeira, Zuma Rodrigues Ancinello e José Clemente da Silva Correia, com a finalidade de proceder trabalhos de revisão, compilação e consolidação das leis municipais. O vereador Elton da Rocha apresentou requerimento verbal, Registra-se que as proposições verbais devem ser convalidadas até às 9 horas do dia 13 do corrente mês, conforme prevê o artigo 4º, 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a moção número 15 de 2020, protocolizada sobre o número 248 de 2020. Foi apreciado e aprovado em discussão e votação única o balancete número 2 de 2020, protocolizado sobre o número 234 de 2020, do Poder Legislativo, referente ao mês de novembro de 2019. Matéria do expediente será encaminhada às comissões técnicas desta Casa, em regime de urgência, o projeto de lei ordinária número 29 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 257 de 2020, que autoriza o município a desafetar e alienar por meio de concorrência pública uma fração de campo localizada na Seis Maria do Itapitocai e da outras providências. E, em regime ordinário, o balancete número 5 de 2020 do Poder Legislativo, protocolizado sobre o número 251 de 2020, referente ao mês de fevereiro de 2020. Justificativa de ausência parlamentar número 10 de 2020 da vereadora Josefina Soares, protocolizada sobre o número 245 de 2020. Encaminhado atestado referente ao período 5 a 8 de maio de 2020. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios 129 e 132 de 2020. Adversos. Ofícios número 75 a 77 de 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 50 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Veiga Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Ramão Barbate Filho, aos 12 dias do mês de maio de 2020.
Feita a leitura da ata da 20ª reunião, a reunião passada, ela está em discussão. Não havendo quem queira acrescentar alguma coisa, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, a ata da reunião anterior está aprovada. Então, nesse momento, vamos oportunizar esse espaço de 10 minutos para que, então, eu convido aos nossos líderes de bancadas que conduzam lá nosso convidado até ao púlpito. Quem nos acompanha a partir desse momento da live, estamos na 21ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Nesse momento nós vamos receber em tribuna livre a Lei e Valéria, que vão apresentar a sua empresa, apresentar as atividades que eles desenvolvem, que vai fazer parte de um projeto em que a Casa estará buscando o título de utilidade pública. Então está com a palavra, nesse momento, na nossa tribuna, para explicar, expor as atividades que realizam para a sua entidade. Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado. Realmente é uma honra. Agradeço a possibilidade de estar falando nesses microfones aqui para todos os senhores. Agradeço a cada um pela possibilidade de estar abrindo um pouquinho o que é a KGA, Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã. É uma ONG, uma OSC, totalmente sem fins lucrativos. Quem está à frente da AKGA sou eu e minha esposa. Nós somos bem assim, a gente separa as coisas. Eu pego mais a parte prática, atendimento às crianças, e ela mais o acompanhamento. Por isso que nós dois vamos falar, porque eu não vou falar na parte dela. O projeto, a princípio um projeto social, começou há 6 anos atrás, dentro da Escola Marília. E a ideia surgiu porque nós dois somos agentes penitenciários. Então, a ideia surgiu para mim e ela me apoiou totalmente. Depois começou a me incentivar mais ainda. Dentro do presídio, vendo as crianças visitando os pais por um determinado tempo, E lá um dia eles estando dentro do presídio junto com os pais presos. Eu, como pratico karatê há 30 anos, já tinha um projeto social parecido lá em Alegrete, onde eu morava, isso há uns quase 20 anos atrás. Aí surgiu a ideia de nós começarmos um projeto aqui. Procurei o Roberto, que na época era vice-diretor da Escola Marília, abriu as portas da escola para nós, a gente começou um projeto. Eu disse, olha Roberto, umas 8 crianças, não mais que isso. 3 meses depois nós tivemos que sair da Escola Marília, porque não tinha mais espaço. O espaço era no máximo para 12 crianças e eu estava com 20. Fomos para dentro da João Paulo II. Lá foi quase 30 crianças. Devido aos percalços, coisas assim, a gente acabou se afastando um pouquinho da cidade por causa da profissão. Voltamos. Quando voltamos, o pessoal, os ex-alunos descobriram e caíram em cima de nós para reabrir o projeto. E eu disse, bom, vão reabrir. Então, vão reabrir da forma certa. Chamamos os pais e criamos a ONG, a OSC, a KGA. Hoje, não tínhamos lugar, procuramos os clubes e as portas foram abertas para nós dentro da escola Tiradentes, da piscina do Tiradentes, lá na frente do QG. Eles tinham um galpão abandonado, nós reformamos o galpão. A princípio era para 20 e poucas crianças, estamos com 45 crianças dentro da KGA em 2 turmas, dando aulas nas terças e nas quintas-feiras. Estamos também dentro do CRAS, da Cabo Luiz Quevedo. Temos uma turminha pequena de 10 alunos lá, estamos vendo. Esse título, talvez pense assim, a KGA tem 6 anos de projeto, mas tem apenas um ano e pouco de ONG legalizada. É pouco tempo? É, mas a gente está engatinhando. E o tamanho do passo que a gente deu em um ano foi muito grande. A gente se assusta do tamanho que a gente tomou em um ano. Totalmente legalizada, reconhecida pela Federação Gaúcha de Karatê. Estávamos todo o projeto pronto, com apoio da Secretaria de Esportes, marcado para o dia 26 de setembro, o primeiro torneio aberto da Tríplice Fronteira, já com confirmação de atletas da Argentina e do Uruguai. Por causa da pandemia, tivemos que cancelar. Então, a associação, a ONG, como disse a vereadora Josefina, não há limites para escrever um livro, não há limites para um sonho. Esse tempo que nós tivemos controlando, de certa forma, inserindo ideias, inserindo projetos de vida para as crianças, para nós é o que é importante. Cada uma das crianças que estão lá, a gente procura passar não só arte marcial, arte marcial é de menos. Como eu digo para eles, eu não quero campeão. Eu não quero que saia um campeão daqui. Tem aqueles que se destacam? É óbvio que tem. A gente incentiva para isso os torneios, para isso a possibilidade. Mas eu quero que saiam bons homens e boas mulheres. É esse o nosso objetivo. Esse título é o primeiro passo para a gente crescer, para a gente alcançar mais crianças e visibilidade também. A minha parte é dar aula de karatê, mostrando os dois lados da moeda, que é a nossa vida privada, que a gente trabalha, o que pode ser, e a abertura e perspectivas de um sonho. Essa é a minha parte que eu levo para as crianças. Depois tem a outra, que é todo o respaldo por trás. Aí eu peço que a Valéria explique mais ou menos, que a família, a convivência e os pais estarem perto dos filhos é de suma importância, e ela procura mostrar mais ou menos isso aí. Obrigado, tá?
Bom dia a todos. Gratidão pela oportunidade da gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Infelizmente, não tinha como preparar imagens, e essas imagens, quem tiver interesse, podem buscar a nossa trajetória na nossa página, né? Depois a gente pode deixar escrito, onde contamos, a página conta um pouquinho da nossa trajetória em imagens. E eu acredito que essas imagens que vocês vão ver na página podem falar um pouco. Guerreiros do Amanhã, Uruguaiana. Bom, diz que tem uma história que eu sempre uso para explicar mais ou menos o nosso propósito. Se tu andar na beira da praia e de repente vem uma onda, milhares de estrelinhas do mar encalharem na areia, e tu juntar uma, tu pode não salvar todas, mas aquela que tu salvou, ela vai fazer a diferença. Nós temos 16 anos de SUSEP, 16 anos de segurança pública. Crescemos, eu principalmente, na sala de revista, vendo mães, filhos, sempre na mesma vida, né, carcerária. Tive dentro da minha família uma história de uma criança com família desestruturada, sem oportunidade, sem mãe, sem pai, um jogava para o outro, caiu na marginalidade, vício, vindo a falecer com 24 anos, com câncer entre os pulmões, num presídio. Meu sobrinho. Ele é a minha maior motivação, que quando eu vejo eles, para mim, como eles me chamam, mãe de todos, eu me sinto mãe deles. E como tal, eu me vejo na obrigação de orientar, de amar. Não que eles não sejam amados pelas famílias, eles são, mas as ruas são bem tentadoras. Os amigos são bem tentadores. E, às vezes, como a gente trata de famílias de classe baixa, eles não têm certa estrutura social, psicológica, para dar certas orientações aos filhos que nós, que tivemos o privilégio de ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de orientação, a gente tem. E quando a gente entra na casa deles, eles têm um sistema de criação, culpa do ócio, culpa da internet, e cabe a nós que podemos, né, juntar e mostrar para eles como ser mãe, às vezes a gente, como ser mãe, como ser pai, como estar presente na vida dos filhos. E essa estrutura familiar, porque elas vêm a mim, elas conversam comigo, eu sou confidente deles, eu faço por eles, tanto as crianças quanto os adolescentes, o que eu não pude fazer por ele, e como muitas tias, madrinhas gostariam de fazer, não consegue, é dar um pouquinho de estrutura familiar. Partindo do princípio que a família é a base da sociedade, e que a gente tenta, dentro da KGA, ser uma família, porque o sensei, ele passa a parte prática, os valores. E comigo eles veem aquele afago, a confiança de poder contar o que quiser, poder se abrir, poder ter uma amiga. Essa é uma parte. Eu não tenho muito o que dizer, porque Eu começo a falar e eu começo a engasgar, porque eu me lembro deles, das crianças, me lembro do meu sobrinho, me lembro da minha motivação. Então, não tenho muito o que falar. O projeto, infelizmente, em função da pandemia, eu não posso convidá-los a conhecer as crianças de perto, conhecer o projeto de perto. Mas as imagens estão lá, a página, acredito que fala também por si só. E quem conhece o nosso trabalho, que nos conhece já há algum tempo, seja da vida da segurança pública, seja na vida social, sabe que o nosso trabalho é sério. E não estamos por holofotes. Nós não estamos por status. Quem faz o tipo de trabalho que a gente faz, faz por amor. Nós não almejamos nada além de fazer o nosso trabalho e a nossa obrigação como cidadãos, que podemos, né, graças a Deus, dar um pouco mais para eles, porque nós temos história de filhos, famílias que se aproximam, e muito, principalmente o sensei não comentou sobre os nossos torneios virtuais, mesmo em pandemia. O nosso contato com eles, através de grupo, através da internet, não cessa. Nós temos torneios virtuais, que o nosso, aqui no Sul, dia 29 de março foi o primeiro, e depois do nosso torneio virtual, outros torneios foram organizados por outras federações em todo o Brasil. Então, nós não nos distanciamos deles, né? A internet, as redes sociais estão nos viabilizando a gente nos manter próximos através dos torneios, que também estão todos publicados. Bom, não tenho muito o que falar, o Sansei falou, apresentou...
Como é que você se mantém para manter o projeto?
Doações, apadrinhamentos e rifas. Desde que o projeto foi registrado, o CNPJ... Todo o crescimento material de torneio, que são o material de os protetores, que não são baratos, tatames, kimonos, faixas, tudo, eles não pagam nada, é custo zero para as famílias. É tudo através de doações, de rifas, apadrinhamentos. Nós tivemos doações bem vultuosas de entidades da... Sim... Nossa, família, uma coisa que a gente exige deles é a participação dos treinos. As famílias vão assistir. Nota, escola, parecer do escolar, os requisitos. Porque, como a gente diz, né, eles não pagam nada. O nosso pagamento é a gente ver um boletim melhorado. É o parecer do pai dizendo, olha, ele não saía do quarto. Agora ele vem fazer os movimentos, vem fazer os catar junto com a gente, nos mostrar e pedir para a gente ajudar a corrigir. Isso é importante. A integração familiar que o projeto promove.
Eles não têm quase,
não. Não, porque a rua...
Eu conheço todas.
A internet, quem tem filho pequeno, da faixa etária de 8 a 14 anos, sabe o que, que é. Tu vai buscar o filho para conversar, o filho está no quarto. E cerrado, não sai do quarto para nada? Não conversam? Então, vão para a sala assistir uma televisão? É cada um com seu aparelho? E o que a gente exige deles é essa integração. Os pais, eles vêm conversar conosco, eles vêm mostrar para nós a diferença. Eles vêm crianças que tinham problemas de baixa estima, de não conseguir interagir com colegas. Hoje... Tem crianças que a gente identificou também através das aulas, ele identifica com grau de autismo, hiperatividade, déficit de atenção. Fomos matéria na RBS em julho do ano passado, onde as mães puderam elas mesmas falar. Infelizmente, hoje a gente não tem como trazer eles aqui. Não tem como. A partir de 6 anos de idade até 17. De 6 a 17 anos, que tem que estar na escola pública e morar na nossa, naquela região.
São filhos de pessoas que são pretas. Não.
A nossa ideia surgiu porque nos testemunhos que nós tínhamos vendo, né, filhos visitando os pais e depois se tornavam colegas de cela dos pais.
Sim.
Bem falando no sim, né? Não, é pra hoje a gente atende a nossa região ali, né? A visibilidade que esse título pode nos dar é a possibilidade de nós poder expandir, ter uma sede maior, porque o projeto original da KGA, ele não prevê só o karatê, ele prevê outras atividades que poderiam se tornar espelho de contraturno, a criança frequentar a escola de manhã, de tarde, passar conosco. Bom, eu agradeço pela oportunidade e tenha um bom dia
a vocês. Obrigada. Muito bem. Projeto social de grande importância, que merece receber esse título. A partir daí, as portas se abrem. Muito obrigado pela participação. Eu vou interromper a nossa reunião por 2 minutos para que a gente possa fazer um registro fotográfico com os nossos convidados. Tá? Está interrompido.